temática. O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos. Sejam todos bem-vindos a mais um Temática no seu segmento painel para Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed. Hoje trazendo neste espaço de uma hora, como sempre, de segunda a sexta-feira, mais um assunto para a gente falar com os nossos ouvintes, ampliando, como sempre, esse é o nosso desejo, o conhecimento dos ouvintes e das pessoas que estão aqui sempre trazendo assuntos para a gente. O que acontece na educação em relação à iniciação científica, principalmente neste momento tão difícil que o Brasil está vetando quase tudo em relação ao incentivo à pesquisa, a busca sobre o conhecimento, a bolsas de estudo, enfim, realmente estamos vivendo um período bem atípico. E neste período, como as escolas e também outras entidades estão incentivando os jovens ao interesse por feiras, congressos, participações fora do seu ambiente educativo? Por isso, hoje vamos conversar com integrantes de grupos que participarão de feiras externas, uma em São Paulo e outra no Paraguai, e obviamente abrindo muito mais este assunto aqui. São os alunos da Escola Caminho do Saber que vieram acompanhados da vice-diretora tecnológica, Alexandra Colvara. Bom dia, Alexandra, tudo bem?
Bom dia, tudo bem.
Mais uma expedição com os alunos, então.
Isso aí.
Também a prof. Morgana Cearon, é isso?
Isso, Cearon.
Morgana, você acompanha desde sempre essa gurizada quando tem esse tipo de evento escolar, digamos assim, né? Ou extracurricular, vamos dizer.
Isso, bom dia. A gente está sempre acompanhando e sempre tentando incluir os alunos em diferentes atividades extracurriculares, porque a escola acha muito importante esse conhecimento e essa construção de conhecimento. A escola ela tem que ser vista mais como um laboratório do que uma simples reprodução de conhecimento. Então, a gente tenta trabalhar com os alunos através de conhecimento prévio para fazer eles estarem preparados para enfrentar diferentes feiras e apresentações que a gente possa incluí-los.
E a pesquisa hoje ela é vista por muitas pessoas. Na verdade, o brasileiro nem tem noção, né, profs, que a escola, não só a escola, mas as próprias universidades, a escola como um todo, elas têm uma ferramenta, um braço muito forte no âmbito da pesquisa, no âmbito de modernidade. Não tem como uma escola funcionar sem isso.
Não. Nos dias de hoje não
ainda
tem
mais
como.
Nos dias de hoje.
Na verdade, até nós estávamos conversando como é que vamos preparar esses jovens para uma profissão que a gente nem sabe qual vai ser aí no futuro, né? Então, não tem como trabalhar de uma outra forma, a não ser que a gente instigue que eles sejam pesquisadores, que busquem um conhecimento e que consigam aprender a aprender. E a metodologia da iniciação científica faz isso, né? Desafia, traz, eles buscam um tema interessante e vão atrás de informações e pesquisar e como resolver aquela situação, como se aprofundar mais. E aí os alunos acabam tendo o apoio dos orientadores, que são os professores, mas é um trabalho que é feito, é o conhecimento deles. Então, eles que vão criando, não é uma simples reprodução de conteúdo.
Quando a gente fala em busca por conhecimento, né, a gente sabe que todos os dias a gente... naturalmente o ser humano busca o conhecimento, mesmo que ele não queira, mas lá no nosso inconsciente, o nosso dia a dia, desde que a gente acorda até a hora de dormir, a gente está buscando conhecimentos e todos os dias a gente aprende algo a mais. Agora, a busca do conhecimento científico dentro de uma escola é muito importante também, né?
Muito, muito importante.
E o trabalho dos profs, então, é uma responsabilidade a mais quando se deparam com essas ações.
Com certeza, mas os profs, eles têm o objetivo só de mediar esse conhecimento. Então, a busca, isso aí, a gente está ali como suporte, a gente dá todo o auxílio necessário, mas a iniciação científica, essa pesquisa é muito importante porque trabalha leitura, trabalha interpretação, trabalha contextualização, então eles acabam trabalhando várias habilidades diferentes em um trabalho só. E eles acabam despertando interesse por pesquisar cada vez mais. E isso, com certeza, é muito melhor do que ficar só falando para eles, eles só absorvendo o que a gente fala. Eles pesquisando, aprendem mais, se interessam mais. E nós temos alunos muito dedicados, muito. E eles vão atrás, eles se interessam e cada vez se interessam mais. Com o passar dos anos, os trabalhos vão ficando maravilhosos. Então, a gente começa com eles bem pequenininhos, né?
Sim, desde a educação infantil já se trabalha iniciação científica, então...
Isso. E lá no ensino médio, daí eles já têm uma carga sobre esse assunto. Então, eles apresentam trabalhos maravilhosos. E nossa parte é sentir orgulho somente.
Bom, com as profs babonas aqui hoje, a gente vai começar a apresentar a galerinha que está aqui também. A Caroline Han. Né, Caroline, tu tem quantos anos? Bom dia. Pode puxar o microfone para tua boca. Isso.
Eu tenho 13 anos. Bom dia.
E tu tá participando de qual experiência agora? Qual é o teu trabalho na pesquisa?
O pet, o lixo que vale ouro.
Como é que é?
Pet, o lixo que vale ouro.
Muito bem. E o que que você consegue desenvolver lá? Por que que tu te interessou por essa pesquisa tão importante? Te encantou esse tipo de assunto?
Eu achei legal.
Achou legal. Que bom. E agora também a Caroline e o grupo dela também estão indo viajar, professora.
Sim.
Né? Lá voltaram da Bahia há pouco, então indo para o Paraguai.
Isto.
Que maravilha. Conosco também a Laura Torriani. Laura, é o mesmo trabalho científico que vocês estão desenvolvendo?
Sim, a gente está, nós três, nós estamos desenvolvendo o mesmo trabalho do Pet, o Lixo que Vale Ouro, que é o título dele.
Pet.
O lixo que vale ouro.
O lixo que vale ouro.
Uhum.
Isso vocês podem perceber por quê? Pelo meio ambiente, pelo uso das pessoas. O que fez mais vocês se interessarem por esse tipo de trabalho?
Também porque a gente também gosta de pesquisar bastante sobre tecnologias e também na área ambiental, para ajudar o meio ambiente e despertar para as pessoas a ideia de juntar a tecnologia com a área ambiental.
Uhum, muito bem. É a Fernanda?
Luísa.
Luísa. Luísa, tu também faz parte do PET?
Sim, eu faço.
E aí, como é que está sendo esse trabalho?
A gente começou a desenvolver o trabalho em março, que a gente está, como a Laura falou, a gente está tentando... A gente trouxe uma ideia que seria a produção de filamento, que é o insumo da impressora 3D, ser a produzido a partir do lixo PET, que seria uma forma de reutilizar ele.
Uhum.
E a gente, como eu falei, a gente começou a produzir o trabalho em março e a gente vai evoluindo e cada vez a gente vai tentar fazer com que o nosso trabalho fique mais forte, cada vez melhor.
E vocês se apresentam na escola, o grupo já expôs esse trabalho, vocês explicam o que, que é feito, como é que foi a apresentação desse trabalho para o restante da escola, por exemplo?
A nossa escola produz a feira ecotecnológica, que seria... É tipo a feira que a nossa escola produz. As turmas são separadas em trio ou dupla, que produzem um trabalho, que tem interesse. E a gente começou assim, a gente produziu e tinha alguns grupos que eram credenciados para várias feiras e a gente foi credenciado para a Mocica, que é em Juazeiro do Norte, no Ceará.
Tá, e depois de Juazeiro, agora já tem uma outra etapa que depois Sim. A gente vai falar, que é fora do Brasil.
Isso.
Já falo espanhol, suponho eu, né?
Não.
Então. Bom, nós temos também aqui a Fernanda Liboni.
Bom dia.
Também, tudo bem, Fernanda?
Tudo.
Também está num outro trabalho. Qual é o trabalho que vocês estão desenvolvendo?
A gente está desenvolvendo um trabalho que chama A Origem da Vida na Terra a partir da teoria pré-biótica.
Peraí, só um pouquinho. Fala de novo. Nossa, prof. É difícil. A origem da vida...
Na Terra, a partir da teoria pré-biótica.
Então, agora tu explica.
Então, basicamente, essa teoria, ela diz que nós surgimos de uma vida pré-existente. E é através de um experimento, a gente mostra... Na verdade, os cientistas Miller e Urey, eles mostram que a atmosfera primitiva era possível para o surgimento da vida.
E a partir daí surgiu a humanidade.
Isso.
Será que é isso mesmo, Júlia? Tu também acredita nisso? Bom
Olha,
dia.
A partir da elaboração desse trabalho, essa teoria, sim, é a que mais traz uma possível resposta para a nossa origem. Porque eu acredito que todo mundo já teve esse questionamento, essa dúvida, como é que a gente chegou nesse grau de evolução que a gente está hoje, como é que...
Que não é muito, né? Vamos combinar que o ser humano não está tão evoluído assim, né?
Não, né?
A gente tem um longo caminho ainda pela frente, né?
Mas qual foi o primeiro... O que aconteceu primeiro para a gente estar aqui hoje? Então, a partir do âmbito científico, é essa teoria pré-biótica, que ela diz que a vida surgiu de modificações lentas e gradativas de matérias inorgânicas que se transformariam em matérias orgânicas. Isso possibilitado pelas condições da Terra primitiva e da atmosfera primitiva.
E no cotidiano da sala de aula, de quando vocês estão trabalhando com o título da Origem da Vida na Terra, que eu esqueci a última palavra, esqueci, não consegui copiar. A Origem da Vida na Terra, na visão?
A partir da teoria pré-biótica.
A partir da teoria... Quem que pode me explicar melhor sobre a teoria?
Então...
Pré-biótica, é isso?
Isso mesmo. Essa teoria, na verdade, ela foi desenvolvida por dois cientistas, o Oparin e o Haldane. Ela foi desenvolvida na década de 1920. Eles desenvolveram de maneira separada os seus trabalhos, que depois se juntaram e formaram essa teoria. Então, o Oparin, que é um bioquímico russo, ele publicou o livro dele A Origem da Vida, e nele ele diz que as primeiras formas de vida surgiram em ambiente aquático. Em 1929, o Haldane, que é britânico, ele vai publicar o trabalho dele. E nele ele vai usar pela primeira vez o termo sopa orgânica, que se refere aos mares primitivos. Então, eles vão juntar...
Já ouvi essa expressão na escola.
Eles vão juntar essa teoria, essas suas ideias, e vai formar essa teoria, que hoje é a mais aceita no âmbito científico para explicar a origem da vida.
Muito bem. Agora, a gente está passando, eu queria agora direcionar a Alexandra e a Morgana por um período complicado na educação brasileira, né? Que nós temos hoje aqui crianças privilegiadas. Vocês sabem que vocês são privilegiadas, não sabem?
Sim.
Sim, né?
Com
por estarem num ensino privado, por estarem numa cidade também privilegiada, enfim. E a gente vê tanta coisa hoje no Brasil, que é um país muito grande, o caminho em que a ciência, a tecnologia e a pesquisa estão tomando. As próprias universidades federais sendo rechaçadas, tendo as suas verbas cortadas. Como é que vocês veem hoje essa atual situação, vocês que são educadoras, hein?
Por isso, até o privilégio de estarem numa escola, numa instituição privada.
Sim.
A nossa intenção, além de trabalhar com os alunos, é que quanto mais a gente divulgar que tem como desenvolver potencial nos alunos através da iniciação científica, mais pessoas vão enxergar isso e entender que tem que ter um apoio, que é preciso que a gente estimule isso nas jovens, porque ser só refém do conteúdo, isso a gente bota lá no Google e pesquisa qualquer, né, assunto.
E até porque hoje essa geração se contenta somente com um conteúdo exposto por por uma pessoa lá na frente. É preciso algo a mais.
Tem que desafiar, tem que criar oportunidades para que eles possam entender como aprender. E essa metodologia de iniciação científica acaba trabalhando todos esses âmbitos. Nós já estamos, né, com a nova BNCC aí, todas as competências que têm que ser desenvolvidas dentro da iniciação científica, é possível fazer isso. E aí a intenção é que quanto mais a gente estimular, incentivar para que esses jovens comecem a ter esse gosto pela pesquisa, possa isso ir para o nível superior também, e a gente sabe que existem muitas instituições que estão, né, bem com essas verbas cortadas, que não tem como, então é complicado, mas a gente vai nadando contra a maré e a educação tem que ser isso, né, tem que proporcionar e tentar contaminar, enfim, e estimular para que todas as pessoas consigam enxergar.
Sem dúvida. Morgana, na tua experiência com os alunos, a vontade deles de pesquisa, de ver o novo, de se aprofundar, provavelmente é cada vez maior, né?
Sim, com certeza.
E isso que a gente está fazendo agora, que nem a Alexandra lembrou, quanto mais a gente divulgar, quando mais a gente difundir o interesse pela pesquisa, a busca pelo conhecimento, acho que também a população está vendo que as coisas estão lentas, mas estão caminhando.
Isso. Eu acho que atualmente o nosso papel principal é não deixar eles desistirem, né? A gente tem que incentivar.
Porque não é pouco, né?
É difícil, mas a gente todos os dias faz um pouquinho do trabalho e a gente vai semeando a vontade deles continuarem nesse caminho de iniciação científica, que é muito importante para toda a sociedade. E algumas pessoas não conseguem entender a importância real de uma pesquisa para a área da saúde. Qualquer área precisa de uma pesquisa, né? E a gente tem que tentar mostrar para eles que, por mais que está difícil, eles são o futuro, né? E a gente vai depender deles daqui uns anos. Então, a gente precisa...
A responsabilidade que vocês têm nas mãos. É...
Plantamos as sementinhas,
isso,
né?
Isso aí.
Vocês estão vendo, hein? Deixa eu perguntar, já aproveitando, falando de futuro. Carol, tu já pensou no que tu quer ser quando tu tiver... Não vou nem dizer quando crescer, que eu acho tão boba essa frase, quando crescer. Mas quando tu te tornar adulta, qual é o teu mercado? Tu já sabe o que tu quer ser profissionalmente, no que tu quer trabalhar? Ainda nem pensou, né? Tá muito nova, 13 anos.
Ainda não,
muitas opções. Laura, tu já pensaste nisso?
Não, eu já tive várias ideias, mas por enquanto ainda não sei. Eu já pensei em ser várias coisas, mas por enquanto... Não,
nada, nada sou mais forte ainda.
Não, ainda não.
Luísa?
Ah, pra mim, eu acho que já, mas não sei, eu posso mudar de ideia, eu tenho todo o direito disso, mas eu gostaria, assim, de ficar na área de engenharia civil, arquitetura e design.
Muito bem, é uma área bastante ampla e cada vez mais, aliás, como todas, né, mas essa parte de arquitetura... de engenharia civil, ela está crescendo e acho que deu um boom a partir do momento também que a humanidade começou a ver que o meio ambiente tem tudo a ver com isso. Então, hoje, né, os caminhos estão se abrindo em relação a isso também. E a Laura, não, a Júlia?
Fernanda.
Ai, meu Deus, a Fernanda, eu anotei errado. A Fernanda Liboni, já pensou, Fernanda?
Então, eu penso mais em algo ligado à área da saúde ou biomedicina, algo parecido.
Biomedicina, que interessante. E a Júlia?
Olha, eu já pensei em várias possibilidades.
Ainda bem, né?
Mas, assim, eu ainda não cheguei a uma resposta, porque até eu acredito que as pessoas daqui pra frente, elas não vão seguir só uma profissão. Elas, até porque tá surgindo novas profissões, então, tu tem toda a possibilidade de fazer mais de uma faculdade ou se especializar em mais de uma área. E eu acredito que eu não vou ser uma pessoa que tenha uma área concreta ou uma... profissão só, eu quero cada vez me desenvolver mais.
Aliás, isso está sendo mais comum do que a gente imaginou, né? Vocês não são da minha geração, um pouquinho mais novas, mas a gente não imaginou, eu pelo menos na minha geração, a gente não imaginava, porque a gente cresceu com aquela coisa, é uma profissão a vida inteira. E hoje que bom, né, essa gurizada tendo esse esclarecimento... de que se não deu de uma forma, dá de outra e vai se tentando, né? Agora, os pais também têm receio desse tipo de caminho ou não, prof?
Ainda sim.
Porque os pais, meu Deus, se o teu... Tu já falou isso pro teu pai, pra tua mãe, Juliana?
Na verdade, meus pais...
Se não falou agora, já acabou.
É, já ouviram, já era.
A gente já fez aqui o estrago.
Na verdade, meus pais, eles não pensam muito assim. Eles me incentivam a cada vez buscar mais conhecimento. Claro que eles querem que eu tenha uma estabilidade e busque mais uma estabilidade na vida adulta, mas eles incentivam que eu busque cada vez mais conhecimento. Então, eu acredito que eles estão do meu lado aí, nesse âmbito.
Eu acho que esse é o grande segredo também, né? A busca do conhecimento, seja ele qual for, e qual o caminho a ser percorrido. Não importa se através do ensino médio, da faculdade, acho que a gente não pode nunca parar de buscar isso, né, prof?
Com certeza. Na nossa área é impossível parar, né? Os alunos vêm cada vez mais sedentos de conhecimento, a gente tem que estar disponível para sanar dúvidas, para despertar cada vez mais conhecimento. A área, nossa área da educação, não tem como parar. A gente tem que estar sempre se especializando.
É. Nesse lado, Alexandre, é mais ou menos isso?
Sim, aprende junto, né? A gente aprende muito mais com eles, porque aí vem esse desafio e nós temos que aprender para também poder orientar e apoiar toda essa demanda aí que a gurizada traz.
E como trabalhar e tratar com a ansiedade dos pais, hein?
É que os pais, na verdade...
Fala a verdade, não vai ter problema nenhum.
É que os pais não têm essa... Não foram, não acompanham de perto. Na geração, eu também sou mãe e me enquadro nisso, né? A gente não teve essa educação. Uhum. Nós não tivemos um desafio. Era o conteúdo, uhum. Copia do... E se não tem no caderno, meu Deus.
É o questionar e deu, né?
É, o livro faltou uma... Está incompleto, como assim? Então, são coisas que também a gente... Além de mudar essa visão da educação nos alunos e na escola, na instituição, tem toda a comunidade escolar que tem que, né, também ir se adaptando a esse novo, essa nova forma de aprender.
Uhum. Então. Nós estamos hoje aqui falando sobre essa busca de conhecimento. Para você que ligou o rádio agora, para você que está com a gente a partir de agora aqui no Temática Painel, hoje a gente falando sobre esta relação, né, da iniciação científica dentro do ambiente de educação, dentro das escolas. Querendo ou não, o Brasil é muito grande. Nós temos aqui vários ambientes, né, profs, de busca do conhecimento, do científico, do laboratório. Mesmo hoje, os professores estão fazendo milagres, né? A gente sabe que as escolas públicas, se elas não têm um laboratório como o de vocês, que deve ser um laboratório, né, mais ou menos, que dá para se desenvolver, às vezes os profs têm que fazer mágicas para conseguir ter. Então, essa expectativa e a fala dessa geração que está aqui, a fala da Carol, a fala da Laura, da Luísa, da Fernanda, da Júlia, incentivo, né, que essa geração continue em busca desse conhecimento que é tão importante. Nós vamos daqui um pouquinho para o intervalo comercial, e antes eu já queria que alguém nos informasse aí sobre esses dois eventos. Não sei se as profs podem falar um pouquinho. Um, que as meninas foram até Juazeiro, na Bahia, que foi a Caroline, a Laura e a Luísa. É isso, Carol? Vocês foram para a Bahia? Como é que foi essa experiência de viagem lá com vocês? Foi legal?
Foi.
Foi? Gostou? Vai, já está pronta para viajar de novo? Então, tá bom. E o outro grupo está indo agora, a Morgana, para São Paulo, é isso?
Isso. Elas vão para São Paulo.
A prebiótica está indo para São Paulo.
Isso. Elas vão acompanhadas pelo professor Daniel, uhum. que foi o orientador deste trabalho. E elas estão embarcando hoje à tarde para São Paulo.
Qual é a feira que vão participar de São Paulo?
Fenadante.
Primeira
Fenadante.
O que é a Fenadante?
A Fenadante é uma feira promovida pelo Colégio Dante, em São Paulo.
Uhum.
É um dos melhores colégios que tem em São Paulo.
E aí está reunindo trabalhos do Brasil todo.
Isso, é uma feira de âmbito nacional. Na verdade, tem outros grupos de outros estados que também vão participar, além dos grupos que são da escola, né? Mas uhum. é uma feira de âmbito nacional. É a primeira feira que o Colégio Dante Alighieri faz aberta, né? Para todo o Brasil. E aí elas receberam o credenciamento porque tiveram um destaque. Esse trabalho, na verdade, começou em 2018, né, meninas? Então, elas começaram em 2018, apresentaram na nossa feira ecotecnológica. E a partir daí é que, conforme os grupos vão se destacando, a gente vê os credenciamentos. Então, elas ganharam um credenciamento para participar da Fenadante. Uhum. E aí, estão ainda, né, com alguns ajustes no trabalho durante o ano de 2019 para apresentar agora nesse...
E isso é a escola que tem que encaminhar os trabalhos para esse tipo de eventos. A escola encaminha.
Dentro da nossa feira, nós temos uma parceria com o professor Breno, que ele é da Fundação Liberato. Uhum. E a Fundação Liberato é que tem essa... porque a Mostratec, que é dentro da Fundação Liberato, é promovida pela Fundação Liberato, é a maior feira de iniciação científica da América Latina. E eles têm algumas parcerias com feiras nacionais ou regionais, que nem a Feira de Mocica também foi um credenciamento. E aí a gente... recebe algumas vagas para credenciar os nossos trabalhos para essas feiras externas.
Legal.
E aí, dentro de cada feira externa, pode acontecer um outro credenciamento, que foi o que aconteceu com o trabalho do PET, o Lixo que Vale Ouro.
Que foi a Juazeiro e agora está indo para o Paraguai.
Isso,
exatamente. E aí, como é que foi lá em Juazeiro?
Ah, foi uma experiência bem interessante. A gente tinha uns dois trabalhos do Paraguai e um da Colômbia, se eu não me engano. Tinha uns assuntos que eu, nossa, nunca pensaria em fazer.
Por exemplo, tu lembra de alguma coisa?
Tinha um que...
Pode ajudar, Calora, não
que
tem
era
problema.
De Guaporé. Ele era de Guaporé e eles fizeram um asfalto usando casca de arroz, o lixo PET e uma fibra que eu não me lembro o nome. Mas eles fizeram um asfalto que seria mais sustentável comparado ao asfalto feito de petróleo. Uhum. Eles também encontraram um jeito de produzir energia a partir do asfalto. E também tinha outro trabalho que era... O nome era Vitalis, que eram duas meninas que criaram uma marca, que elas fizeram um creme de esfoliação natural para combater as estrias, tipo aquelas ondinhas que tem lá da perna.
Uhum. Assim. Não sei do que se trata.
Eu descobri no trabalho. Assim,
aproveitem que vocês não têm esse tipo de problema ainda, tá? Não sei o que é estria na profissão.
Não. Mas elas conseguiram fazer com nada industrializado. Só, se eu não me engano, tinha semente de maracujá, um monte de coisa assim. Yeah, né?
Quando vocês participam de eventos assim, vocês conseguem captar essa grandiosidade de trabalhos que vocês veem, porque vocês também se dedicaram e desenvolveram um trabalho de extrema importância. Agora vocês, quando saem, se deparam com outros trabalhos. Qual é a sensação aí?
É legal, porque além da gente saber do conhecimento do nosso trabalho, a gente acaba aprendendo sobre outros trabalhos também.
E também, às vezes, a gente até se sente meio ruim, porque tem alguns trabalhos que são incríveis.
Não, e aí, nesse sentido, você tem que ver, você tem que se sentir, ou seja...
Desafiadas.
Desafiadas. Isso. Bom, se elas fizeram assim, a gente pode fazer... Não digo melhor, não é essa questão, mas podem fazer outros projetos grandiosos também, né? Como sempre.
É, lá em Juazeiro tinham grupos de ensino fundamental e ensino médio, e aí a gente fazia um revezamento para elas conseguirem passar nos outros grupos e também apreciar e ver o que tinha sido feito de trabalho. E uma avaliadora lançou um desafio para elas lá também, né? Porque a ideia do projeto, do trabalho delas, é de utilizar a garrafa PET para transformar em filamentos para impressora 3D, mas na questão de uma conscientização, não de que elas irão fazer esse projeto. E elas foram desafiadas a fazer esse teste. Então, agora já está para...
E aí, já estão fazendo.
A gente ainda não começou, porque a gente ainda está pesquisando sobre o assunto, só que talvez no futuro a gente...
Com certeza. Uhum. Deixa eu perguntar, eu perguntei o nome e a idade, mas eu não perguntei a série. Caroline, você está em que série, Caroline?
Sexto ano.
Sexto ano já. 13 anos, está no sexto ano. A Laura?
Também no sexto ano.
No sexto. Também tem 13?
Tenho 12.
12. Ai, Jesus, estou me sentindo embaixo da mesa e já volto. A Luísa tem quantos anos?
Eu tenho 12 e também estou no sexto.
Também está no sexto ano, com 12 anos. E a Fernanda?
Eu tenho 15 anos e estou no primeiro ano.
15, já no primeiro. Está adiantada, né, prof? Um ano, eu acho. E a Júlia?
Também tenho 15 anos e estou na primeira série do médio.
15 anos. Então, vocês têm mais... Dois anos, né, o médio?
Dois anos.
Não mudou ainda.
Não, ainda não.
Hoje nós estamos aqui com essa galerinha lá do Caminho do Saber, fazendo perguntas e tentando entender esta consciência tão boa, tão interessante que essa geração tem da busca do novo, né, prof? Como isso é bom. Isso também ajuda bastante, né? Não é porque o laboratório é bonito, porque as coisas são diferentes. É, tem que ter força de vontade também, porque cansa, tem que estudar bastante. Então, não é qualquer pessoa que tem, né, esta predileção pela experiência, pelo lado científico da coisa. Que bom que vocês conseguem desenvolver isso e que vocês não desistam, cada vez mais se aperfeiçoando. Estão aqui a Caroline Han, a Laura Torriani, a Luísa Torriani, a Fernanda Oliboni, a Júlia Finger e acompanhadas da prof. Alexandra e a Morgana. Depois dos comerciais, a gente vai ampliar ainda mais este assunto que envolve a educação na pesquisa, a educação nos laboratórios, a educação nessas praticidades fora da escola, né? O quanto é importante a gente ter esses trabalhos bem pertinho da gente. Eu lembro que quando a gente é pequena, desde aquela experiência que eu duvido que vocês não tenham feito ainda, que é plantar o feijãozinho no copinho. Isso daí eu acho que nunca ninguém vai esquecer na vida. Então, começa daí. Começa do feijãozinho até a teoria prebiótica, que eu adorei conhecer hoje, apresentadas aqui pela Laura, e pela Fernanda e pela Júlia. E é assim que começam as coisas, né, gente? Tem que crescer cada vez mais. Mas eu gostei da experiência do feijão. 11h36, 14 graus a temperatura para Mude um Hábito. Mudar um hábito mudou uma vida, uma campanha Unimed. Estamos no horário do Temática no seu segmento Painel, na sua companhia. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Temática, o que acontece é assunto.
Minutos para o meio-dia, 14 graus a temperatura. Hoje estamos falando sobre a importância, né, da iniciação científica dentro da escola, e estávamos agora falando no intervalo comercial que a iniciação científica realmente inicia lá na educação infantil, que é algo que eu estou também surpresa. Eu não sabia que era tudo isso. Alexandra Truque é vice-diretora tecnológica. Tadinha das crianças já, de pequenininho, já tendo a responsabilidade da pesquisa?
É, na verdade...
Como é que funciona isso aí?
É um estímulo, né? Então, como que funciona? Aí não são grupos que nem quando
Sim.
chega aqui, são
não,
grupos
Não vão trabalhar
de três,
com tubos de ensaio, claro, nada disso, não. Tá, gente? Não se desesperem. Não.
Mas ele parte a partir de uma curiosidade da turma. Então, por exemplo, teve trabalhos falando sobre a chuva, como que se formam as gotas da chuva. Quem
Imagina
veio...
a resposta das criançadas.
E aí vem hipóteses, né? Eles trazem algumas ideias assim que às vezes a gente fica pensando. Teve a questão de onde vem o chocolate. Então, são coisas que a partir da conversa, do bate-papo da turma...
Eles perguntam de onde que a gente vem também.
Eles perguntam.
Que essa é fatal, né?
É. E aí, a partir de uma curiosidade de um dos alunos, eles votam e começam a trabalhar a pesquisa em cima daquilo.
Agora, querendo ou não, Morgana, você como professora também, tu é prof de quais séries?
Eu sou prof do nono ano do ensino médio, uhum. Primeira, segunda e terceira série do ensino médio, nono fundamental, desculpa, falei errado.
Tá,
do nono ao
mas,
terceiro.
Mas lá no terceiro, eles têm essa veia da experimentação, do laboratório, uhum. Porque eles foram instigados lá atrás, né?
Sim, todos os anos a gente trabalha com algumas aulas práticas, leva eles para o laboratório ou traz a descrição de experimentos, nem tudo a gente consegue realizar uhum. na escola, né? Mas a gente sempre tenta mostrar e comparar o que a gente ensina com o cotidiano, que daí eles conseguem também pegar melhor o conteúdo. Então, lá na escola, a gente instiga eles desde pequenininho. Eles chegam no médio com muita vontade de fazer cada vez mais e aprender cada vez mais. Terceira série do ensino médio, então, eles estão prontos para qualquer experimento, eles já sabem, já entendem muita coisa. As meninas aqui estão de prova que no nono ano, ano passado, para esse elas já têm uma carga muito grande de conhecimento, principalmente biologia, física e química, que é física e química apavora um pouco os alunos.
Nossa, eu amava!
E elas já têm um preparo, porque é desde o ensino fundamental, a gente
vocês
vai trabalhando
sempre. Como é que vocês já vão estar, né? Mas é bom.
Claro, com certeza. Sempre bom.
Desde lançamento de foguetes, né? Então, como ensinar a biologia, a física e a química para um nono ano? Então, tem esse desafio, eles fazem, produzem um foguete, já estão, né, trabalhando esse ano com os nonos anos também, né, de fazer o lançamento, pensar na quanto de ar, quanto de água, fazer todo...
Distância,
né?
Percorrida, tudo. Então... E eles adoram, né?
Não, imagino. Deixa eu perguntar para a Fernanda e para a Júlia, que são as mais velhas da mesa, as idosas da mesa aqui. Como é que vocês estão? Eu perguntei para as profs agora, depois desse bate-papo, que vocês já estão mais soltinhas. Vocês devem acompanhar que o CNPq está cortando teve verbas cortadas, e bolsas. Através do Ministério, enfim, e bolsas. E qual é a expectativa que vocês veem para um país que está atravessando este... Eu espero que seja uma fase bem pequena, que o CNPq se recupere rapidamente e que as coisas voltem à sua normalidade para melhor, né?
Isso é... Educação é a base de tudo, né?
Uhum.
Então, isso que está acontecendo agora, infelizmente, prejudica muita gente que não tem a condição de ter a educação como a gente tem aqui agora, que é privilegiada. Então, a gente espera que seja uma fase pequena e que essa nova geração que está vindo agora, com cada vez mais conhecimento, cada vez se instigando mais, consiga ser um futuro, né? Então, que consiga melhorar essa situação. Então, é uma situação que a gente espera que passe rápido, porque a educação é a base de tudo.
Com certeza. E nas próprias entidades, a gente vê Rio de Janeiro, São Paulo, universidades que os seus laboratórios não têm sequer um freezer que esteja funcionando direito. Não é a realidade de vocês aqui, né, Fernanda?
Sim, com certeza.
Lá tudo funciona, lá não quer nem saber.
Buscando a evolução, né?
Sempre.
Inclusive, a nossa ideia inicial, quando a gente ia fazer o experimento, era fazer o experimento em si,
fazer
no laboratório.
Uma réplica.
Fazer uma réplica no laboratório. Essa era a nossa ideia. Só que não deu, porque a gente ainda não tinha o conhecimento tão grande assim para chegar e fazer um experimento desse porte.
Os aparelhos são muito evoluídos também, né?
Nono ano. Mas uma coisa que eu posso afirmar é que desse ano para esse, aconteceu muita coisa que agregou muito. Agora eu posso falar com muito mais segurança em fazer um projeto científico. Inclusive elas, que até o ensino médio tem mais 2 anos, nesses 2, 3 anos elas vão conseguir agregar muito mais conhecimento e vai ficar muito mais simples e mais legal para elas fazer o trabalho.
Ah, sem dúvida. Tá, e vocês foram até Juazeiro e agora estão no Paraguai com o mesmo trabalho, né?
Sim.
E aí querem continuar viajando, né?
Claro, com certeza.
Com o pet, o lixo que vale ouro, e depois desenvolvendo outros, até como a Júlia falou aqui, né?
Uhum.
E vocês, a Fernanda e a Júlia estão indo a São Paulo já tarde. Quanto tempo elas vão ficar? Quanto tempo vocês vão ficar?
Até domingo, até sábado à noite, por aí.
E a expectativa é?
Grande.
Ver coisas novas.
Aprender muita coisa, também transmitir o nosso trabalho, expandir o conhecimento.
Que lá vai ter muitos trabalhos pra gente olhar e conhecer, até ter ideias para futuros trabalhos, talvez.
Uhum.
Adquirir mais conhecimento.
Que legal. Eu tô vendo que aqui nós temos uma mesa específica de mulheres. Os meninos nas turmas de vocês, hein? Vamos comentar dos anjinhos bonitinhos. Os meninos têm a mesma facilidade de aceitação que vocês? Ou vocês veem uma diferença?
Não sei na turma das outras turmas da escola. As na nossa, como a maioria. Tem aqueles que
eles
mais
participam, os outros são mais preguiçosos.
Depende.
Na minha época de escola, lá no primeiro grau, que era o ensino fundamental agora, as meninas sempre tinham que fazer a pior parte. Os meninos sempre no bem bom.
Eles eram... Não, eles eram. A nossa turma, mais ou menos, tem aqueles que se destacam, que gostam de estudar, mas não são muitos. Não sei porquê, mas enfim. Tem aqueles que são preguiçosos, que tem, só querem se dar de bem na vida, mas sem nada.
E lá, e com vocês também é igual?
Então, na nossa turma, acho que é claro que tem algumas pessoas, várias, né, que se dedicam, que estão sempre buscando. Inclusive, a gente está fazendo, eu, a Júlia e um outro colega, menino,
um
outro projeto nesse ano, que é o mercado sustentável. Então, a gente vê essa busca por mais conhecimento, busca por iniciação científica na nossa turma, sim.
E eu acho que os meninos no ensino médio... Mesmo, tem uma diferença das meninas, mas eles procuram, eles vão atrás.
Tem muita curiosidade, né?
Então, eu acho que isso é comum a toda a turma, essa curiosidade, essa busca pelo conhecimento.
Que bom, hein? Pelo menos isso, né, professor?
É, eles são, né, desafiados de forma igualitária ali. Tem grupos que são mistos, tem grupos... E aí, às vezes, acabam se destacando ou grupos de meninas, ou grupos de meninos. A gente tem a robótica também na escola, que também acaba ficando mais os meninos para a robótica. É uma coisa que a gente está já
Por que mudando. Isso acontece? É natural? A menina não se interessar pela robótica?
Na minha opinião, acho que a gente gosta... Não sei, as meninas...
Chega só um pouquinho mais
perto. Eu acho mais comum as meninas gostarem mais da parte teórica e os meninos mais da prática. A robótica seria mais ali montar, programar. E as meninas ficam ali na pesquisa, assim, mas...
Mas não, isso mas não é regra, né?
Não é regra. Eu acho que não tem nada
mais comum.
Nada de que diferencie isso. Talvez porque os meninos, eles...
Gostam de fazer alguma coisa, ficam mais
Talvez
agitado,
porque ele não tem assunto.
Os meninos gostam de montar e desmontar.
Não sei. Então.
É, mas como eu e a Laura, a gente
Eu nunca cheguei a perguntar para algum menino por que eles não se interessam por causa disso.
É um mundo que está sendo... A gente já tem essa mudança de ter mais meninas também nessa área de robótica. Uhum. E, inclusive, as meninas, né, gostam muito da robótica. E eu, como a gente começou o time lá em 2010, eu tinha praticamente só meninos. E agora eu já tenho metade a metade.
Olha, então.
Então,
é uma
são coisas que a gente vai evoluindo, né? E aqui também, na questão da pesquisa, tanto meninos quanto meninas são desafiados. E aí a gente vai moldando para que todos se destaquem, né? Então.
Alexandra, a gente estava comentando antes no intervalo sobre esta nova ABNCC, que eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, porque no ouvinte não é tão familiarizado assim. Que a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, que entrou em vigor em 2018, né?
É, e agora...
2018 entrou em vigor.
Isso, mas para se adequar ainda tem...
É, depois de muitos estudos, né, que eu espero que tenha realmente sido estudada, porque não adianta vir as coisas de cima para baixo se a realidade da sala de aula é completamente diferente, né? Então, agora ela está sendo adequada. Como se comportou esta adequação nesse primeiro ano, hein?
Nós temos o sistema de ensino, né, que utilizamos no currículo, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e todos os profs passaram por capacitações, já desde o ano passado a gente já tem isso, né, essa questão da formação do professor, de capacitação, de como trabalhar com a nova BNCC, e a iniciação científica fechou muito com isso, porque as 10 competências que trabalham, que são exigidas na base, é possível de se trabalhar dentro da iniciação científica, com toda essa metodologia. Então, mas tem toda uma capacitação, a gente sempre faz jornadas pedagógicas, tanto no início do ano quanto no meio do ano, para se aperfeiçoar cada vez mais, porque, querendo ou não, é uma mudança, né, de como se trabalhar, pensando nas habilidades que têm que ser desenvolvidas.
Sem dúvida.
E a gente vai aprendendo e vai cada vez mais buscando esse aperfeiçoamento no trabalhar a nova BNCC.
Pergunta aqui do nosso ouvinte, através do nosso telefone, o José Maciola de Forqueta, diz o seguinte: gostaria de perguntar aos painelistas se eles conhecem ou já ouviram falar em criança índigo. Obrigada, bom dia. Eu, sinceramente, já ouvi falar?
Criança
Alguém já ouviu?
Índigo, eu já vi o filme Menina Índigo, mas eu acho que eu não.
Ainda teremos que pesquisar sobre isso.
Vamos criar.
Mas vamos pesquisar.
Pesquisa aí.
O que mais para vocês incentiva a não parar a pesquisa, não parar essa busca por conhecimento, na visão de vocês?
Para mim, eu acho que é a curiosidade, né, que vai nos incentivando cada vez mais e faz com que a gente vá mais à frente e nosso trabalho também com a gente, né, claro.
O que mais?
Eu acredito também que muito o incentivo e o reconhecimento dos professores, dos pais, quem está em volta. Porque, às vezes, a gente pode desenvolver um projeto muito legal e se a gente perceber que as pessoas não estão dando atenção, mas não percebem e não instigam a ir cada vez mais a fundo, vai desanimando, vai cada vez pensando em parar e isso é uma coisa que não pode acontecer, né?
Então, acho que o papel dos professores, de quem está em volta, até dos próprios colegas, uhum. é muito fundamental.
Com certeza.
Inclusive, as aulas, eu acho que elas incentivam muito. O nosso uhum. projeto da teoria pré-biótica foi a partir de uma aula de biologia, que a gente viu o assunto.
Responsável.
A gente viu esse assunto e a gente achou muito curioso, por ser ainda algo em estudo e se tratar também de nós, né, de nós todos. Então, acho que as aulas também, elas incentivam bastante a pesquisar mais e a saber mais sobre os assuntos.
Carol tá quietinha. Tu vai continuar pesquisando?
Sim.
Sim. Porque é bom, né?
Aham.
E tu tá aprendendo bastante.
Sim.
Muito. Muito bem. Vamos lá, criança índigo. Obviamente que eu já busquei. É. Criança índigo é um termo utilizado para descrever crianças que a parapsicologia, uma pseudociência, acredita serem especiais. Os defensores dessa crença afirmam que os índigos constituem uma nova geração de crianças com habilidades especiais e que tem por objetivo a implantação de uma nova era na humanidade. Eu acho que cada vez mais estamos próximos a isso. Uhum. Às vezes tu vê uma criança de 5, 6 anos que tu não acredita uhum. que a criança tem aquela idade. Uhum. E a gente não entende de onde ela tira tanta coisa
realmente
inteligente pra falar, né?
Uhum.
Gostou do filme que tu assistiu, Luísa?
É, eu acho que não é muito meu tipo de filme, mas... Sim.
Mas tu acredita que nós podemos ter na Terra, no planeta, crianças índigo, crianças especiais?
Acredito que sim, como tem reportagens falando que tem uma reportagem do Fantástico que falou que tinha um menininho que ele fazia cálculo tão rápido que escreveu um livro para ajudar as crianças a...
Vai saber, né, se realmente, sim. se existe essa expressão de criança índigo, é porque não é à toa. Alguma Ei. Coisa está se movimentando para que cada vez mais essas crianças façam parte do nosso cotidiano. Alguma coisa a mais?
Uhum.
Bom, eu vou encerrar aqui, obviamente, dando as considerações finais para Alexandre e para Morgana, já nessa reta final, falar dos futuros projetos aí, né, Alexandra? A escola não para nunca, né?
Não.
E vocês
não tem
muito
como
menos.
Parar. Impossível, não tem como. Se a gente para, é atropelada, né? Então não dá. Nós temos alguns grupos que ainda este ano vão participar de outras feiras externas. Tem um grupo que vai para Olinda, que eles é um grupo de alunos de quarto ano.
Ai, que inveja! É tudo lugar quente. Juazeiro, Ceará, Olinda. Só vocês que vão pro frio, mas também que eu acho que lá não tá frio.
É. Tomara. E aí o projeto deles é a questão dos robôs, né? De onde vieram, para que servem os robôs, foi essa curiosidade da turma. Tem alguns grupos que já estão credenciados para 2020, então a gente vai participar da Mostra Capital do Saber, que é na cidade de Feliz.
Aqui
no Rio Grande do Sul.
Essa ninguém quer ir, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul.
Tem a Mostra Tech também, que tem um grupo que foi credenciado, que é agora em outubro, né? E que é a maior feira que tem da América Latina, então é bem importante. E também tem para Fortaleza, né? Um grupo do Médio que classificou para Fortaleza para ir o ano que vem. E assim, né, tem Expocete, Fenecite, tem várias feiras aí que a gente está desbravando esse novo espaço aí e aprendendo com isso.
E geralmente é um, dois professores que acompanham, depende do número do grupo, é isso?
Um professor, normalmente.
Geralmente
acompanha.
Um professor. Pai, nem pensar, né? Não precisa, né?
Acontece, não precisa.
Ah, se é muito criança, sim.
Por exemplo, lá em Juazeiro do Norte, tinha uns alunos de terceiro ano, que era da cidade de Igrejinha, e os pais estavam acompanhando junto com o prof, enfim,
sim,
né?
Sim.
Então, depende, como a gente tem até grupos de educação infantil, então...
Ah, é?
Né?
Imagina, os pimpolhos participando de uma feira.
É, isso
aí. Gente, é muito bom. Olha, eu quero agradecer esse bate-papo bem esclarecedor que tivemos aqui hoje. Realmente, vocês têm um longo caminho de estudo, de pesquisa, de futricar, de curiosidades, de escolher uma profissão, de mudar, de até que vocês se sintam realmente realizados para desenvolver qualquer tipo de trabalho, né, na vida. Hoje a gente vê que a geração que está aí é uma geração que... quer ganhar bem, mas não precisa tanto, porque há estudos e há fatos que provam e trazem à tona de que o bem-estar vale mais do que ganhar um salário, né, alto. Até porque o dinheiro não é tudo na vida, né? Bem-estar, o trabalho, fazer o que a gente gosta é muito mais. Muito obrigada, vice-diretora tecnológica da Caminho do Saber, Alexandra Valença Couvara. Muito obrigada à prof. Morgana Cearon. Obrigada aqui às alunas Caroline Han, a Laura Torriani, a Luísa Torriani, a Fernanda Oliboni, a Júlia Finger. Este foi o nosso temática no seu segmento painel, trazendo a importância da iniciação científica nas escolas. O nosso videomaker, como é que é o nome dele mesmo?
Leonardo.
O Leonardo, que veio acompanhando na assessoria de imprensa, como sempre tem que ter uma assessoria, tá? Não pense que as coisas acontecem sozinhas, né, Leonardo? Vocês trabalham pra caramba. Aliás, muito obrigada pelas pautas que sugerem a gente. Até porque o nosso objetivo aqui é trazer ou levar ao nosso ouvinte esses assuntos que às vezes parecem tão normais, né, no nosso cotidiano. Mas eu tenho certeza que pouquíssima gente tem ideia do trabalho que é dentro de uma escola, principalmente quando se fala de iniciação científica, de viagens, de estudo e tudo mais. Alexandra, obrigada.
Eu que agradeço o espaço até.
Morgana, bom trabalho, continue puxando e incentivando os alunos.
Pode deixar, muito obrigada.
E para vocês, boa viagem, não façam muita bagunça, né? É para ir para estudar, né? É para estudar. Meio dia em ponto, 14 graus a temperatura. Obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Vem chegando aí o No Ponto, atualizando as informações, as notícias da manhã desta quarta-feira, que eu já vi que já teve mais uma tragédia na Nigéria. Já tivemos aí 600 nigerianos que tiveram que sair de lá. A gente vai detalhar e ampliar essas informações para você no No Ponto, que segue na programação da tua Rádio São Francisco. Bom dia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.